Zuko-chan! Fala pessoal, aqui é o Everton, pedidor número 2.
É isso aí, é com isso daí que a gente começa. Eu me chamo Matheus, sou o número 3 e apresentador do Lasercast. E hoje a gente veio aqui, como deram para perceber, pelo zelito esquisito que o Everton fez no começo, que a gente vai falar de Kimetsu no Yaiba, Demon Slayer. É a nova febre do momento entre a galerinha. Jovenzinha, é o anime que tá substituindo o Naruto.
Melhor que One Piece e Naruto junto.
Então, melhor que One Piece e Naruto junto. Então a gente veio falar um pouco dele hoje. Como deu pra perceber, hoje só tem eu e o Everton. A gente teve um hiato de um tempinho aí, porque voltou os estudos, eu tô trabalhando, e aí não tá batendo horário e tudo mais. E aí deu pra gravar hoje só. Só que a partir de hoje a gente vai colocando tudo no eixo e vai gravando normalmente. A Camila não tá presente hoje porque ela é preguiçosa? Não, mentira. Porque ela tinha um acumulado de lição para fazer e tudo mais na faculdade. E aí ela tá colocando toda a lição em dia e por isso ela não pode participar. Eu acho que é basicamente isso. A partir do episódio de hoje a gente já volta com a programação normal. Como só tem eu e o Everton hoje, a gente manda aqui. Então a gente vai falar sobre o Kimetsu no Yaiba. Semana que vem a gente vai voltar. Provavelmente para falar de The Boys ou The Witcher. Alguma coisa que esteja aí no hype. Eu acho que é mais The Witcher do que The Boys. Mas tudo bem, vamos começar a falar então do anime mangá, né? Demon Slayer conta a história de dois personagens centrais, né? Que no caso é o Tanjiro e a Nezuko, que são de uma família mais pobre,
Nezuko-chan.
no interior do Japão feudal ainda. E que acaba acontecendo umas coisas nesse mundo onde eles se passam o anime. Existem uns monstros chamados Onis, né? Demônios, que são pessoas com superpoderes que se alimentam de carne humana. E o Tanjiro trabalhando com lenha, tentando vender lenha na cidade e tudo mais, acaba saindo da casa dele, onde só tem ele, dois irmãos mais novos, a Nezuko, que é uma irmã mais nova também, só que ele quase na faixa de idade dele, a mãe dele. E acaba acontecendo um desastre lá, um demônio vem, mata toda a família dele, mata quase toda a família dele, mas só deixa a Nezuko viva para ela se transformar em um Oni também. É basicamente esse o plot inicial. Ela se transforma, só que diferente de qualquer outro Oni que exista, ela não ataca o irmão dela e nem come carne humana. Ela basicamente recupera energia dormindo. Então, a gente acompanha essa historinha basicamente. O Tanjiro sai à procura de uma cura para ela, e ela vai seguindo ele porque ela meio que tem a idade mental de uma criança de 5 anos o tempo todo. Ela não fala, ela só consegue andar, esboça um nível raso de emoção, de reação, principalmente com o Tanjiro. Então, a gente vai acompanhando. Mais ou menos nessa pegada aí. O anime, ele saiu esse ano, né?
Exato. Não, foi ano passado.
Foi ano passado? Eu
É, se eu não me
não
engano, foi.
lembro direito. Não lembro direito quando é que saiu, mas tem um anime, são 24 episódios, se eu não me engano, um anime. E tem um filme que pega um arco lá que é muito bom do mangá. Um arco muito bom do mangá, que é o do trem fantasma lá. Que, ó, uma delícia.
Só durou
Ai,
pouco.
vamos. Oi?
Só durou pouco esse arco.
Durou
Não sei
pouco
se eu li muito
porque
rápido.
se você prestar atenção, qualquer arco de Kimetsu no Yaiba durou pouquíssimo.
Peraí. Vou achar um.
Qualquer arco de Kimetsu no Yaiba durou pouquíssimo. Mas
Não
é.
teve. O arco da. Quando eles estão naquela cidade vermelha. É cidade vermelha? Com a. Os olhos duplo,
Ah, sei
o
que
irmão e o
é. Não, não é a Cidade Vermelha, mas é aquela cidade que tem todos os ferreiros que fazem as espadas deles, não é? Que vem um Oni que se multiplica em vários, e cada Oni
irmão. Não, é
que se
antes.
multiplica tem uma habilidade diferente. É essa?
Cara, que era tipo o cafetão dela.
Ah, tá. Que eles Tá, ok, que eles lutam com dois Onis, que na verdade eles são irmãos e ficam um dentro do outro. Aí tem a Mina,
Isso.
que é a mais fraca, e tem o irmão, que é o mais fortão e tudo mais. Não durou muito não, mano.
Eu achei que essa saga aí durou bastante.
Pra você ver, a saga que tá durando bastante é o arco final. É o arco
Pior que eu
final, que
li
se eu não
tão
me engano.
rápido que parece que eu acabei de começar, tá ligado?
Então
Pra você ter
é, porque...
noção, eu comecei a ler o arco final na quinta-feira. E hoje eu já tô no último episódio que lançou.
Então, é que assim, você vê, ó, você tem o arco de apresentação dos personagens, que é do Tanjiro, vendo o estado da Nezuko, vendo o que aconteceu com a família dele, até o Tanjiro começando, terminando o treinamento dele, né? Virando Demon Slayer. Aí depois tem o arco dos contratos, que ele vai conhecer o Zenitsu e vai conhecer o Inosuke, que a gente já vai falar dos dois. Aí tem o arco das aranhas, se eu não me engano, logo em seguida desse, que é quando ele enfrenta pela primeira vez uma lua inferior, que é quando tem aquela sequência de animação linda dele usando a dança do Deus do Fogo, tal, pra matar a lua inferior, e a lua inferior não morre com aquilo, tá ligado?
É um bagulho nada a ver, eu achei.
Ah, não, ele
Eles
separa,
dropar
se eu não me
a
engano, na
cabeça.
cabeça, na hora.
Por que todo ano não faz isso, então?
Porque é a habilidade específica dele, tá ligado? Ó, se você parar pra prestar atenção, vamos avançar pro arco do Muzan. Agora, eles cortaram o pescoço do Muzan pelo menos umas 3 vezes. Só que as células do
Mas
Muzan são rápidas pra caramba e cicatrizam muito mais rápido do que levaria pra ele morrer. É só isso. No caso.
eu achei que ele tinha superado a morte por cortar o pescoço. Mas, tipo, não
Então.
porque ele se regenera tão rápido, tá? Tipo, a vontade dele de viver foi tão grande que ele não morre se cortar o pescoço.
Então, pelo que eu entendi, ele cortou o pescoço dele lá, né? Aquele espadachim lá, que eu não vou lembrar o nome dele agora, que era irmã da Lua Superior 1 lá, cortou a cabeça dele e tudo mais.
Iorite.
Acho que é o Yoritis. Aí ele corta a cabeça do Muzan, aí o Muzan consegue sobreviver por algum motivo muito específico agora. Não lembro se é a vontade dele de viver, ou se é
Eu
porque
acho
na
que
hora que.
foi mais pela. Que acho que mostra com alguns Onis que eles matam durante a saga, que tipo, a vontade dele de viver é tão grande que ele acaba sobressaindo o poder dele do que devia acontecer.
Então, só teve um que fez isso, que foi a Lua Superior 3, que ele lutou com o Tanjiro e com o Tomioka juntos. Que aí
Sim.
o Tanjiro aprende aquela respiração que dá para ver através do corpo do cara e tudo mais, para ele sentir a vibração do golpe do maluco lá. Ele corta a cabeça do cara, aí o cara, tipo, tá com tanta vontade de derrotar os dois, que ele começa a regenerar a cabeça. Só que aí ele acaba sucumbindo por causa de umas lembranças que ele tinha da infância deles, caramba, quatro. Lá. Aí ele morre porque quer, ele morre, tipo, agradecendo o Tanjiro.
Tangi.
Se eu não me engano, o Muzan, toda vez que eles cortam a cabeça nessa última batalha, o Muzan ele recupera muito rápido. As células dele voltam muito rápido para ele morrer. Se eu não me engano, é
É,
isso.
sim.
Tanto que. Se eu não me engano, o Yoritch só não matou ele porque o Yoritch não usou toda a força dele. Alguma coisa do tipo, assim. O Yoritch deixou passar alguma coisa ali na hora e não acabou não matando o Muzan e achou que tinha matado.
Eu
Foi
acho que na
algum.
verdade ele achou que o Muzan era só um homem diferente e ficou meio que.
Não, eu tenho certeza
Ele
que ele
viu
sabia
algo diferente do Muzan e não quis matar ele.
quem
Porque o
era. Tenho certeza que ele sabia que o
potencial.
Muzan era do mal, mano. Certeza que ele sabia que o Muzan era a origem de todo mal.
Será?
Tenho quase certeza que sim. Mas a gente tá falando aqui, já tá se adiantando demais. Quem que é Muzan? Quem que é Yoritch? Tá
O Zan é um cara que inventou o Hulk.
Até agora a galera sabe que o Tanjiro é o personagem principal e que ele quer resgatar a irmã dele. Só isso, tá ligado?
É, então, nada, os caras começam a falar sobre o Orit, Dança do Deus do Fogo,
É,
os personagens
então,
que não
né?
morrem porque corta o
Já
pescoço, mata
pulamos
fé.
muito nisso daí. Vamos tentar contextualizar a galera. Vamos lá. O que que são os Demon Slayer? Os Demon Slayer, os Caçadores de Demônio, é uma organização do Japão que é fora do governo. Ela não, não, ela tipo, o governo até tenta dar uma ajuda para eles, mas eles são, se não me engano, fora do governo. Eles trabalham por conta. que busca só caçar demônios espalhados por ali pelo Japão. Então o trabalho deles é, eles treinam, eles têm uma katana específica, porque os Onis, eles só morrem com duas coisas: com um golpe no pescoço, que corte o pescoço deles, e com a luz do sol. Só que uma lâmina comum não consegue danificar um Oni. Logo, a lâmina que eles usam são lâminas que são feitas de um metal que passa muito tempo absorvendo a luz do sol. Por isso que eles têm essa habilidade de cortar a cabeça dos Onis e tudo mais. Então, sempre o ponto fraco desses demônios são o pescoço. Aí a gente acompanha todo o treinamento do Tanjiro. Ele acaba conhecendo um dos Hashira, né, o Pilar. Os Hashiras, eles são o topo dos Demon Slayer, tá ligado? Eles são o que representa o maior número de força dentre todos eles. E o Tanjiro acaba conhecendo um desses, né? É, que no caso é o Tomioka, o Pilar da Água, se eu não me engano. O Hashira da Água. E o Tomioka tem o instinto de matar a irmã dele e tudo mais, só que o Tanjiro acaba lutando com o Tomioka, apanha, toma uma piaba bonita, mas nesse tempo o Tomioka acaba vendo que a Nezuko, que é a irmã dele, é uma Oni diferente, porque durante a batalha ela começa a defender o Tanjiro em vez de tentar matar o Tanjiro. Aí o Tomioka vê aquilo ali como algo diferente e tudo mais, e encaminha os dois pro antigo mestre dele, que ensina a técnica de espada pro Tanjiro, que ensina as técnicas de batalha e também cuida da irmã dele enquanto ela dorme, porque ela entra num estado de hibernação insano depois disso. Aí esse é basicamente o começo, a gente vê todo o treinamento dele, como eles fazem para ensinar as técnicas e tudo mais, vê ele ganhando a primeira espada dele, que se eu não me engano tem a cor preta, que são poucas espadas que tem a cor preta, e todas elas significam, cada cor de espada significa alguma coisa, e nunca vi, nunca foi visto, não, na verdade foi vista uma vez só uma espada vermelha, e aí o Tanjiro ganha uma espada preta, e normalmente o símbolo preto significa que ele não vai conquistar nada na vida dele. O cara fica até meio triste, o Ferreiro fica até meio triste, porque ninguém que teve uma espada preta conquistou alguma coisa durante a vida dessa organização de
Sim, e
caçador.
o Ferreira ele não fica triste, ele fica putaço.
Aquele maluco, ele é surtado, tá ligado?
Mas
90% do
ele,
tempo ele tá
nossa.
surtado com todo mundo.
Mas no, no, naquela saga dos ferreiros, ele é o cara mais pica de todos, cê é louco.
Então, tem ele e tem aquele outro lá, que tá rolando mó treta e ele tá fazendo espada, tá ligado?
Então,
E ele
é
não sai
ele.
de cima do... Ele?
É.
Não,
É
achei que era
ele que
outro
tá.
ferreiro diferente.
Tem um molequinho. Eu achei que você ia falar do molequinho. Que
Não, é porque,
ele.
tipo,
Fala que ele não.
esse que fica em cima da espada o tempo todo, ele é bombadão, tá ligado? E o que faz a primeira espada do Tanjiro, ele é um carinha, tipo, magricelinha.
Então, mas é que ele ficou um tempo. Lembra que o Tanjiro ali não consegue contato com ele? Aí ele vai atrás dele, só que ele tava treinando. Aí por isso que ele ficou bombadão.
Ah, não cheguei a perceber, bicho. Não cheguei a perceber.
É que todo mundo usa máscara, você não sabe quem é quem. Eu também fiquei perdido,
Então, eu achei que era outro ferreiro diferente.
não.
Mas é
É,
tipo
tá.
isso.
Mas
Aí.
ele foi foda nessa saga, mano.
É, então. Mas vamos voltar para a primeira saga, porque a gente tem que dissertar um pouco sobre o teste que eles fazem para serem consagrados, que me lembrou muito Hunter x Hunter. Aqueles testes para pegar licença Hunter, tá ligado?
Ah, é. É
Então,
uma loucura.
o teste se baseia em que eles são julgados durante 3 dias, né?
Isso,
São 3 dias
3 dias.
e 3 noites que eles ficam jogados dentro de uma floresta que é cheia de Onis. Só que esses Onis, eles são Onis mais fracos e tudo mais, né? Pra galera poder sobreviver ali, pra galera poder mostrar habilidade e depois os meios que eles saírem melhores ali virarem caçadores mesmo, licenciados e tudo mais, ganharem sua espada de sol e o caramba 4. E aí a gente vê o primeiro desafio do nosso querido Tanjiro, que é quando ele luta com um Oni que é extremamente forte. E ele tem uma couraça toda de braço, né? Se eu não me engano, aquele ali. Tem uma
É,
couraça em...
tipo,
Sim.
eu não ia comparar, mas ia fazer uma comparação errada. Pode seguir.
Ia fazer uma comparação com o quê? Agora eu quero saber a comparação é essa.
Eu ia falar que ele era tipo, mas não ia fazer sentido pro público também, que ia falar que ele é tipo uma lua, um ajudante de uma lua inferior.
É. Ele,
Não sei.
assim, pra quem assistiu, Ele não chega a ser tão forte quanto o Pai Aranha, daquela família de aranha. Mas ele é um Oni extremamente forte comparado com todos os outros que estavam ali. Porque ele tem. Ele devorou muitos, muitos aprendizes, muitos aspirantes a caçadores ali. Então ele é o mais forte de todos. E ele tem uma couraça que parece ser feita de braço, que fica em volta do pescoço dele, que impede que impede os caçadores de fazer o corte, né? Não, não tem visão, não tem nada. Então ele tem a vantagem de estar com aquele protegido. E aí a gente tem o nosso primeiro plot twist. Que é quando o Tanjiro descobre que aqueles dois caçadores que estavam treinando com ele, quando ele teve o desafio de quebrar a pedra, de cortar a pedra no meio com a espada, eles eram espíritos de caçadores que tinham sido devorados por esse demônio. Que é o que impulsiona o Tanjiro a lutar com mais afinco, usar todo o seu poder e usar as formas da água que ele aprendeu. Que, diga-se de passagem, tem uma animação lindíssima.
E uma história bonita também, velho.
Hã?
Você chora com essa história também.
É, a então, história tá dos dois irmãos lá, ele, um morreu só porque a outra era fraca e tudo mais. É que falando aqui, você tem que sentir a emoção.
É.
Mas é. Eles quase saíram vivos de lá, mas não saíram vivos. Aí o Tanjiro acaba tendo todo esse poder e tudo mais, e derrota esse Oni lá dentro e sai. Com seus louvores de ser, ó, o grande caçador de demônios. Meu Deus, o verdadeiro protagonista de anime shounen que derrota qualquer advento que venha na frente dele. Beleza, ele derrota isso daí, a gente descobre um pouco sobre a respiração dele, que ele consegue sentir as coisas pelo cheiro, que eu no começo achei bizarro. Não, pô, pensa comigo. O cara tem, tipo, um monte de técnica pra poder prever os movimentos, lutar com o cara. E, tipo, ele vê a hora certa de fazer as coisas pelo cheiro. É isso.
Isso não tá me cheirando bem.
Tipo isso, porque ele vê uma linha imaginária, e essa linha imaginária, sempre que ela fica tensa, é quando ele consegue dar um golpe certeiro. Só que, tipo, você pensa, essa linha imaginária é provavelmente algum poder dele, alguma visão dele. Não, é o olfato dele, mostrando pra ele o horário que ele tem que atacar.
O almoço tá pronto.
É, uma loucura, tá ligado? Mas aí a gente descobre isso, ele pega a pedra do sol dele pra ele poder criar a primeira katana e tudo mais. E ali a gente é apresentado ao Zenitsu e a mais um personagem que só volta a ser importante lá na última saga. Assim,
Quem?
é o carinha que quase quebra o braço de uma das menininhas que tá lá na saída do portão. Que ele tem uma cicatriz, cara de emburrada e tudo mais.
Ah, o. É, Uso. É o. Caramba, mano, eu lembro o nome dele.
Eu realmente não vou lembrar o nome dele.
É o Pilar da
Só
Névoa, né?
que.
Não, da Névoa não.
É, ele é irmão do Pilar da Névoa. Não, da Névoa não.
É, o da Névoa.
Ele é da Névoa? Não lembro agora se é Pilar da Névoa.
Não, da Névoa é o irmão do Comedor de Demônio.
Então, o Comedor de Demônio. A gente é apresentado ao Comedor de Demônio. Ali,
Ah,
é
é? Ah, é verdade.
Ele quase quebra o braço da bonequinha ali, só que o Tanjiro tá um fora nele.
É.
Quase
o nome dele começa com K e tem um Y. É que cai.
Eu não vou lembrar o nome dele, não, bicho. Mas beleza. Seguindo daí, a gente segue para uma série de saguinhas dele caçando demônios, conhecendo conhecendo Zenitsu, que é um carinha que é especializado em respiração do trovão e tudo mais.
E só sabe uma forma.
É, só sabe uma forma da respiração do trovão, só que ele é muito bom no que ele faz, quando ele faz. Entendeu?
E também a principal forma, né?
É, então.
Tanto é que
O que ele faz, quando faz, o problema é que ele só faz quando ele tá inconsciente. Porque todo momento que ele tá consciente, ele não consegue lutar, porque ele é extremamente medroso. Então ele fica o tempo todo choramingando, correndo, fugindo, gritando, só que tem uma hora que ele chega num estado de inconsciência, consegue fazer as coisas tudo certinho do jeito que ele tem que fazer. Ele vira, tipo, o melhor caçador de demônios da face da Terra. Ele vai
E isso
conseguir.
daí, ele só consegue se livrar desse fardo mais pra frente, na última saga, na verdade, quando eles
É.
estão nos 12 pilares, na casa do Muzan. Só
Aham. Uhum.
que até lá eles precisam de poder porque eles enfrentam muitos pilares antes dessa batalha final, né?
Então, se eu não me
E o que eu
engano,
achei engraçado é
sim.
que ele fica a todo momento em estado inconsciente, mesmo tipo não tendo motivo pra ele ficar inconsciente.
É, porque é o jeito dele de lutar, né? Ele não tem outra forma de lutar. Se ele tiver consciente, ele vai sentir medo. E ele precisa superar o medo dele, só que ele não consegue.
Tanto é que, tipo, ele tá andando, conversando com o Tanjiro e com o Inosuke, e, tipo, o olho dele tá branco, como se ele tivesse dormindo.
Então, é, velho, é uma loucura. Mas, se eu não me engano, o primeiro pilar que eles enfrentam é aquele maluquinho que toca tambor. Toda vez que ele toca tambor, a casa se move, tá ligado? E muda de lugar. Ele tem vários tambores espalhados pelo corpo. Se eu não me engano, ele era uma lua inferior.
Isso. Acho que era a lua inferior 12, né?
Derrota ele com muito extremo esforço. E aí, na saída de lá, ele descobre... Eles conhecem o Inosuke. Que o Inosuke tá espancando muito o Zenitsu.
Aí, no momento
seguinte... Ele quer deixar o Inosuke mexer na caixa. Que a Nezuko tá dentro.
Nezuko, te amo. E no momento que ele vai dar esfaquear o Zenitsu e a Nezuko, acontece um dos melhores socos de todos. Você só vê o Tanjiro voando do nada, tá ligado? Aí você só vê aquela cena de cima, tá ligado? Mostrando ele, no que ele vai fincar. Você só escuta um tum, tipo um tambor batendo bem na barriga. Aí mostra aquele raio-x do Mortal Kombat, todas as costelas do Inosuke quebrando. E ele voando uns 500 metros de distância.
Então, aí a gente acaba conhecendo ele, eles brigam, o Tanjiro e o Inosuke. Até o Inosuke desistir e meio que entrar à força no grupo deles, tá ligado?
Pra ele tentar ver que ele conseguir ganhar Tanjiro. Tanjiro.
É, ele não consegue falar Tanjiro. É Kanjiro, Panjiro, qualquer coisa, menos o nome certo do cara. E é desse arco também que a gente conhece a... Que a gente não, né? Que eles conhecem a Nezuko. Porque é a primeira vez que ela sai da caixa na presença do Zenitsu e do Inosuke. E aí o Zenitsu fica extremamente apaixonado por ela. Aí eu acho que eles descansam um tempinho. Aí eu não sei qual que é a saga que vem depois. Eu não tô lembrando agora. Ah! Lembrei.
É da floresta, não é? Não.
É. Se eu não me engano, a saga da doutora vem antes, né?
É. A da doutora, eles ainda.
É, eles acabam conhecendo uma doutora, que é a Oni, e ela tá fazendo pesquisas pra curar esse estado de Oni que o Muzan deixa nas pessoas. E aí é quando a gente é apresentado pro vilão da história, o supremo antagonista, Lorde do Mal, Michael Jackson das Trevas, Muzan. O Muzan, ele é o Oni primeiro, ele é o primeiro dos Onis. Até esse momento você não sabe como e por que ele é o primeiro dos Onis, ou se ele já nasceu assim, se ele é realmente um demônio vindo do inferno, tá ligado?
Ele não conta. Deixa todo mundo curioso pra todo mundo ir assistir.
É, então.
Você já spoilou tudo, tá ligado?
Então, né? Aí você não sabe qual que é dele. O que que ele faz, o porquê que ele faz isso, qual que é o objetivo dele. Mas você sabe que ele tá atrás da Nezuko. E você sabe que ele vai matar o Tanjiro. Tanto que ele manda dois Onis mais fortes atrás deles. Acabam sendo derrotados com grande esforço do protagonista e da própria irmã dele também, que começa a participar da batalha, dando bicuda nos outros. Bicudas extremamente potentes, que destroem cabeças.
É.
Então, aí a gente é introduzido o vilão mesmo. E também é introduzido a hipnose da doutora, que fala pra Nezuko que a partir de agora todo ser humano é família dela. E aí ela passa a cuidar de todo ser humano que é ameaçado por Onis.
É, eu nem lembrava dessa hipnose.
É, ela faz a hipnose e também dá um remédio diferenciado pra Nezuko, pra ver se ela melhora, tá ligado? Fazer o experimento. Também tira o sangue dela e incube o Tanjiro, meio bem RPGzinho mesmo, de sempre estar coletando sangue de todo o Oni que ele derrotar. Sempre pegar uma amostra do sangue pra levar pra ela.
E tipo, no começo eu fiquei pensando, nossa, mano, que bagulho nada a ver, ela não vai conseguir descobrir um bagulho. Chega na saga final, ela mostra o que ela é capaz, velho.
Então, só que chega na saga final, você não sabe se foi ela que fez toda aquela mutação com a Nezuko, ou se é a própria Nezuko que tá
não, assim. Mas eu não falo da Nezuko, eu falo do que ela faz na saga final pra acabar com tudo.
Muzan?
Isso.
É, aí foi genial.
Graças a ela. Tudo aí foi graças a ela. Se não fosse ela, o Muzan já tinha matado todo mundo.
Então, né? Faz mó cota. Mas vamos voltar pra Saga da Floresta. Daqui a pouco a gente vai chegar aí no final, que é o que a gente mais tá querendo falar. Aí na Saga da Floresta, como disse, acontece numa floresta. O nome já diz muito sobre Isso, né?
Floresta das Aranhas.
Isso, e lá tem uma família de Onis, que tem todos eles têm uma temática de aranha, de teia, essas coisas, e eles estão matando um monte de gente, ou tem um monte de caçadores de demônio indo pra lá e morrendo, ninguém tá entendendo o que tá acontecendo. Você fica tipo, caraca, esses daí são fortes, né? Esses daí são fortes pra caramba.
Esse é o braço direito do Muzan, velho. Isso é doido.
Não, caraca, tá levando todo mundo. E aí você vai acompanhando a saga dele, você vê ele se separando, cada um fazendo sua batalha individual e tudo mais. O Inosuke todo ferrado, com crânio rachado, costela quebrada, tá ligado? Todo zoado, lutando que nem um bicho contra uma das aranhas. E aí você descobre a linha de frente do Muzan, né? Porque, óbvio, o Muzan não vai entrar não vai entrar na guerra, ele mesmo. Então ele tem um esquadrão de Ionis que ele manda pra frente. São 12 luas. São 12 luas inferiores, que são as mais fracas, e 12 luas superiores, que são as mais fortes. É 12, 12, né?
É.
Eu acho que é isso, eu não vou lembrar agora. Mas aí você descobre que uma dessas aranhas é uma lua inferior. Se não me engano, eu não lembro qual das luas inferiores ela é. Faz um tempinho que eu já assisti isso daí.
Eu também não
Aí
lembro.
começa a ver a batalha, e tá frenética, e o Tanjiro tá apanhando só caramba. Você fala, meu Deus, quem vai salvar o Tanjiro? Tá ligado? E aí, essa aranha, ela é ficcionada por família, e aí ela vai e começa a ir atrás da Nezuko, porque quer a Nezuko, porque a relação dos dois, de irmãos, é muito bonita, ele quer aquela relação para ele. E ele prende ela numa mão de teia, e ela começa a manifestar os primeiros poderes dela, que é transformar o sangue dela em fogo, que machuca Onis, né? É um fogo bem parecido com o Sol. Ela acaba se libertando dele. É o ápice da batalha. O Tanjiro vai. Você não sabe o que o Tanjiro vai fazer. E aí, como qualquer shonen, ele vai lá e tira um poder da bunda, extremamente forte, que é a dança do Deus do Fogo, que é uma respiração que a gente mais pra frente vai descobrir que é a respiração suprema que criou todas as outras, que imbui a espada dele de fogo. Mas mesmo com esse poder super forte novo que ele descobre, ele não mata o Oni. O Oni acaba se livrando do corte no pescoço, usando os fios dele para separar o pescoço a cabeça do resto do corpo. E aí chega o Tomioka, um dos pilares, e dá fim no Oni e tudo mais. E aí eu posso dizer que a gente começa a entrar no arco final já. A gente dá os primeiros passos pro arco final. Porque encerrado essa batalha com essa lua inferior, os próprios pilares começam a caçar o Tanjiro e a Nezuko, porque a Nezuko é um Oni, e aí, assim, tem um caçador de demônios andando com um demônio nas costas, tá ligado? E aí acontece a cena fatídica que deixou Demon Slayer extremamente famoso. É, não é a Kanao, é a aprendiz da Kanao. Entra pra cima da mesa, tentando dar mais uma espadada nela, e ela ficando pequenininha. E correndo, desviando, tá ligado? Pulando das espadadas e tudo mais. E a Minezuko, né? Correndo, só pega, fugindo dela. Eu compartilhei esse meme em tudo que era lugar. A Camila ficou brava, brava comigo.
Pesquisa no YouTube, Nezuko fugindo ao som de Mario.
Eu já vi. Foi a primeira coisa que eu compartilhei. Então aí eles são levados, né, para a sede dos caçadores. Eles conhecem o líder ali, né, do bando e tudo mais. Tem umas tretas para revelar que a Nezuko não era do mal, que a Nezuko na verdade é do bem e tudo mais. Mas encurtando a história, eles passam por uma aprovação, descobrem que a Nezuko é um Oni diferente e liberam ela e o Tanjiro para eles continuarem a caçada deles. Depois disso daí vem o arco do trem, que é o arco que eu achei que é um dos mais da hora, porque eles conhecem o Hashira mesmo. O Hashira fala que vai treinar eles, que vai ensinar eles sobre a respiração do fogo e tudo mais, né?
O
Só
Richard
que
das
durante.
Chamas.
Isso, eu não vou lembrar o nome dele agora, ele é extremamente esquisito. Extremamente esquisito.
Quem é o Richard das Chamas?
É.
Ele não é esquisito.
Eu acho ele extremamente esquisito, mas tudo bem. Só que aí o que acontece? O próprio trem é um Oni gigante que consome as pessoas, e uma lua superior, a gente é apresentado a primeira lua superior, Até lá a gente sabia que Pilar era forte pra caramba, que porque o Tomioka sozinho derrotou o Pilar, um aluno inferior e tudo mais. E aí a gente vê todo aquele desrubamento, eles destroem o trem, matam os Onis que tem lá, e vem a Lua Superior 3, que você vê, sendo Lua Superior 3 é extremamente forte. E começa a lutar
Yes.
contra o Pilar do Fogo, e é uma luta insana, de bonita e boa.
É
Não
o
tenho palavras.
Rengoku, o
Não
Pilar
tenho
das
palavras.
Chamas.
Como é que é o nome dele?
É Rengoku.
É, esse é o nome
Rengoku.
dele aí. Quando vocês assistirem, vocês vão saber quem é.
Melhor personagem de todos.
Esquisitão. E só que o que acontece? Ele morre durante essa batalha. A Lua Superior mata ele. Ele não é forte o suficiente para derrotar a Lua Superior. Aí tem mó discurso, mó embate, mó. Todo mundo fica inspirado por aquilo, principalmente o Inosuke, que é o mais guerreirão deles ali. Eles ficam tristes e tudo mais, é um baque para eles, mesmo que eles tenham conhecido o cara, sei lá, há 2 horas dentro de um trem que era um demônio.
Sim, e tipo, o Tanjiro fica tipo, nossa, meu melhor amigo morreu, tá ligado?
Então, né? O cara conheceu o maluco há 2 horas. Mas tudo bem, eles sentem o peso
Mas,
da morte.
tipo, se você parar pra pensar, sempre o portador da primeira respiração, ele sempre teve uma afinidade maior com o Hashira das Chamas.
Então,
Isso
né? O problema.
é um bagulho meio bizarro.
O problema é que a afinidade maior ele teve com a família do próprio Tanjiro, né? Tá ensinar os caras a dança do Deus do Fogo, que na verdade é a respiração do sol. A gente vai chegar lá daqui a pouquinho. Tem toda essa treta aí, ele morre e tudo mais, fica todo mundo triste, treina, fica mais forte. Eu tô tentando resumir isso daqui o máximo possível pro podcast não ficar muito longo, até porque a gente não tem tempo de fazer um podcast muito longo hoje, na situação atual. Se encontra a minha casa, entendeu?
É, deixa
Mas.
parte 2.
É, não, não. Depois a gente vai vir com outro Digimon Slayer, com a Camila participando, que ela vai ter assistido. Tem toda essa treta e tudo mais, eles ficam mais fortes. Aí, se eu não me engano, entra o arco dos irmãos, que eles vão para uma cidade que parece que está sendo dominada por 2 Onis. Aí eles acabam sendo vestidos de mulher, todos os três.
Zenitsu sucede.
É, então, sem contar que a gente esqueceu de falar, o Inosuke, ele usa uma máscara de javali, porque ele foi criado por javalis. Mas quando ele tira a máscara, ele é extremamente bonito, tá ligado?
E parece uma menina.
Então, ele é muito parecido com uma menina, extremamente bonito. Só que você vê que ele quebra muito o rosto dele, tá ligado? Porque a voz dele é muito grossa, ele grita muito, ele é muito. Muito bronco, tá ligado? O tempo todo.
Ele é
E na hora que
muito
ele tira a
ouro.
máscara, você fala, tipo,
Que pessoa
que?
mais doce.
Pois é. Aí nessa daí eles acabam lutando, se eu não me engano, contra outras luas, né? Se eu não me
Isso.
engano, eles lutam contra 3 luas. Uma inferior, 2 superiores, se eu não me engano. É alguma coisa assim. Eu sei que eles derrotam a muito
Ah.
custo, muito custo. Eles derrotam as duas. Quase todo mundo morre. O Tanjiro chega, tipo, no limite do limite do limite do limite dele.
Sim.
Tá, ele tava próximo de morrer. E aí, vem uma coisa que eu, como eu não assisti, não foi animada essa saga, eu tava lendo. Durante a leitura eu falei, mano, que conveniência, não é mesmo? Nossa, o sangue da Nezuko cura feridas, entendeu? E cura envenenamento, tá ligado?
É, mas
Mano.
faz sentido, porque ela queima o sangue de demônio e o
Não
veneno era feito de sangue.
faz sentido, cara. É muito conveniente. Mas e o Tanjiro que tava envenenado? E o Tanjiro que tava morrendo por ter apanhado igual um saco de pancada de areia? Por que que ele foi curado? É conveniência, tá ligado?
Ele foi curado do veneno.
É conveniência, mano. É conveniência demais, cara. É muito conveniente. Sim.
É, pá.
Ó.
Não.
Não, não, presta atenção. Olha como ficaria muito melhor se durante a batalha tem aquele gatinho que vem buscar os frascos de sangue, né? Da doutora. Se aquele gatinho tivesse aparecido durante a batalha e tivesse, tipo, sumido, ele só aparecer e sumir, entendeu? No final da batalha ele volta com o antídoto do veneno. Aí eu falo, pô, tudo bem. Esse gato foi, entregou para aquela doutora, ou até mesmo a canal aparece, e ela é especialista em veneno, ela é a Hashira do veneno. Ela vai lá e cria alguma coisa para curar eles, é muito menos conveniente, muito mais plausível do que a Nezuko encostar no cara, o cara pegar fogo e tá curado.
Não, mas você não entendeu o que jutsu da Nezuko. O que jutsu da Nezuko é anular o que jutsu dos demônios, do Zoni.
Sim, só que ela cura ferida, ferida mesmo, tá ligado? Tipo,
Ela
não foi
não
só o
cura se
veneno, ela
dizer.
curou as feridas normais deles.
Não, não curou. Tanto é que todo mundo desmaia 5 minutos depois.
Não lembro muito disso, não.
Sim. Tanto é que, tipo, eles ficam até disputando quem é que acorda do coma mais cedo. Aí eu acho que o Inosuke que acorda primeiro, aí depois o Zenitsu. E, tipo, o Tanjiro vai acordar muito tempo depois, umas 3 semanas depois.
É aí que eles fazem o treinamento da água lá com a menina lá.
É aí que ele
É,
faz
né?
o treinamento pré. É aí mesmo.
É, porque depois disso daí. Ah, então faz sentido, faz sentido. É que eu mosquei, deixei passar, então.
É, tenho sorte que tá tudo fresco ainda. Fiz semana passada tudo.
Então, não, que deixei passar, porque depois disso o Muzan vai até eles, né? Porque eles estão
Sim.
mais fracos, o Muzan vai até eles, o líder lá se sacrifica. Aí todos
Isso.
os Hashira ao mesmo tempo vão atacar o Muzan. E aí a gente entra no último arco. Arco lindo, maravilhoso, cheiroso, gostoso. Melhor arco que podia existir na fase até de Demon Slayer.
E que
Você
vai
pensa.
acabar agora, sim.
Vai acabar daqui a pouquinho. Você pensa, acabou pro Muzan. Acabou, acabou. Ele tá preso, mano. Ele tá preso, tá fraco. Ele vai ser perfurado por 12 negros de uma vez, tá ligado? Mais o Tanjiro, que tá ali no meio.
12 não. É 12, 9, 10, 11, 12. É 12 no total, que são 9 Hashiras, mais os três protagonistas.
Então, e aí você fala, caraca, acabou. Ele vai lá e usa o Kekijutsu dele. E aí você vê o desespero, porque ele espalha todo mundo, tá ligado? E dentro daquele Kekijutsu estão todas as luas, todas elas, e o Muzan tá pra lá, tá ligado? Tá pra outro lugar ali, mano. Tá suave o Muzan.
Tava suave, não. Suave
É, ele
não,
tava
que
tão
não.
suave porque a doutora injeta um veneno nele. Ele acaba consumindo ela e entra num casulo para ver se ele se recupera e tudo mais. E aí você começa a ver as batalhas individuais com cada uma das luas. O Zenitsu, por mais que não seja muito mérito comparado com o que os outros faz, ele destrói uma lua inferior sozinho.
É uma superior.
Não, é inferior. Aquele cara era inferior.
O que era parceiro
Que era
dele?
isso, que treinou com um velhote também. Era inferior ele. Ele era um inferior.
Não, ele foi promovido porque tinha muito poucas luas. Aí colocaram ele como.
Ele era muito fraco para ser superior. Me desculpe, ele era muito fraco para ser superior.
É, ele tá aqui, ó, como. Ele substituiu a lua superior 6, que é a última lua superior. São 12 luas,
É,
sendo 6 superiores e 6
seis
inferiores.
superiores. É isso aí. Eu achei que era 12, 12. Não, é 6, 6.
É,
É, isso aí,
aí
ele
que.
substituiu o Aranha.
É, na verdade ele substitui os dois irmãos.
Eu não sei, só sei que
O
ele era muito
Aranha.
fraco, cara. Ele era muito fraco, mano.
É, ele não era, ele tava lá só pra quebrar galho.
Mano,
Que ele
me deu
mesmo
até dó.
fala.
Não, porque
Isso
ele
foi
vem
muito
botando mó banca, falando que o Zenitsu é um merda, não sei o quê, que só sabe uma respiração, porque os dois treinam juntos, né? E tudo mais. Só que ele tinha um ódio pelo velhote lá, e ele acaba matando o velhote. Ele vem botando mó banca, tá
legal.
ligado? Pode falar.
Aí, tipo, é engraçado porque o Zenitsu ele tinha capacidade de derrotar o cara facinho, facinho. Porque ele quer falar o que ele tinha pra falar pra ele. E, tipo, ele percebe que ele tava muito putaço mesmo e fala: Porra, coitado do cara. Ele vai morrer, mas vou deixar ele ser feliz um pouquinho. Deixa ele me atingir. Aí, tanto é que ele, tipo, deixa o Kaiga dar uns ataques nele. E, tipo, começa a descascar a pele. E eu entendi. Não sei se foi uma referência que o autor quis fazer, mas com as marcas que começa a aparecer. As marcas que igual o Yoriichi tinha, as marcas das chamas, a marca do vento, aí tipo, esses rachados como se fosse um trovão, aí tipo, aparecem as marcas do trovão e ele vai e consegue com um golpe só derrotar ele.
mano, eu fiquei muito triste. É que assim, o Denito dá um único golpe. Bonito, rápido, limpo, mata o cara na hora, tá ligado?
Acesse uma forma que ele mesmo inventou, tá ligado?
Então, é uma forma a mais da dança da respiração do trovão que ele inventou. Só que ele não consegue se mexer depois que ele usa. Ele fica lá estirado no chão depois que ele usa.
Mas que técnica, né, meu amigo?
Que técnica. Mas ele não teve tempo de aperfeiçoar. E aí depois disso a gente passa pra luta do Inosuke, da Kanal e da aprendiz da Kanal. Eu fiquei muito triste com essa luta, porque a Kanal morre muito fácil.
Na verdade, a Kanal é a aprendiz. É a Shinobu que é a...
É, Shinobu, isso aí. Eu tô falando, mas muito tempo que eu vi isso. Tô confundindo todo mundo.
Isso daí eu só lembrei porque eu tô olhando aqui na internet.
Então, aí a Shinobu, ela morre, só que ela é toda cheia de veneno dentro do corpo dela. E acaba lesionando, se não me engano, a Lua Superior 2.
Primeiro em Sedes.
Meu Deus do céu. Aí,
Shinobu no Etero.
Então, né? É cada vez mais Hunter x Hunter o bagulho.
É.
Aí a gente acaba isso descobrindo que essa Lua Superior 2, ela tinha ligação com a mãe do Inosuke, que a mãe do Inosuke fazia parte de um culto que eles faziam a essa Lua Superior. Essa Lua Superior sempre matava e se alimentava de todas as mulheres. Aí a mãe do Inosuke, descobrindo isso, ela tenta fugir, só que ela acaba sendo pega de volta, e pro Inosuke não morrer, ela vai lá e joga o Inosuke na água, e é quando o Inosuke é achado pelos javalis e é criado pelos javalis. É, acho que é basicamente isso.
É. Aí o Inosuke, ele começa a aceitar mais o que os outros falam, que ele começa a lembrar. Ah, você tem uma mãe sim, como você não nasceu de um javali. Aí ele fica xingando todo mundo que não, que eu sou filho de um humano, tenho mãe mesmo. Aí, tipo, ele percebe, ele começa a chorar, mano. Essa cena eu achei muito foda, mano.
É bonito, é bonito, é bonito. Na final é bonito.
E a forma que ele derrota essa lua superior, sensacional. A cara não vai com a espada, não tem força. O Inosuke vai e taca as duas espadas pra forçar. Nossa.
Uhum.
A melhor luta de todas foi essa pra mim. Isso é doido.
Então, calma aí, que a gente vai chegar lá. Depois disso, a gente tem a batalha do Tomioka e do Tanjiro contra a Lua Superior 3, que a gente já tinha falado. Que essa Lua Superior 3, ela é especialista em artes marciais e os golpes que ele dá. Ele também consegue prever os golpes da pessoa, se não me engano, pela respiração. Não lembro pelo que é. Eu acho que é pela respiração. Ele consegue prever os golpes e aí ele tá dando pau no Tomioka e no Tanjiro. Só que o Tanjiro descobre o que ele tem que fazer, ele prende a respiração e começa a olhar por dentro do corpo do cara. É uma loucura, mano. É uma loucura. É umas técnicas que eu não entendo.
Ele é a técnica. A técnica principal é se tornar uma planta.
Isso!
De uma planta. Você não pode ter intenção de raiva, nada. Que é o que faz eles ganhar dessa lua superior.
Isso, eles começam a batalha demais lá, eles apanham. Eu tomei oca com aquela sensação de: ai meu Deus do céu, eu sou fraco, eu deixei as pessoas morrerem, eu me culpo por isso. E o Tanjiro: cala a boca, mano, vamos lutar, eu quero sobreviver.
Todo mundo perde o braço nessa luta, né, velho?
Hã?
E eu acho que ele perde o braço também, não perde?
Não, não lembro agora. Não tô lembrado dele perder um braço, não.
Eu acho que todos os Hashira, eu acho que perde um braço.
Não lembro agora. Eu sei que derrotam ela Superior 3, só que ela se recusa a morrer. O personagem se recusa a morrer. E ele começa a recuperar a cabeça dele e todo mundo fica em choque. Eu fiquei em choque, eu fiquei tipo, e aí, mano? Se ele conseguir se regenerar, como é que você vai matar ele agora? Como é que você vai matar ele agora? Só que aí ele acaba morrendo do mesmo jeito, agradecendo e tudo mais. Porque é sempre assim, o Tanjiro, ele é o pastor dos Demon Slayer. Ele sempre converte todo mundo pra ser do bem no fim da vida. Aí beleza, tem toda essa treta aí. E aí a gente vem pro que é a melhor batalha até agora. São quatro Hashiras, um maluco que consegue comer demônios e absorver a habilidade deles, contra a Lua Superior número 1.
Que adivinha quem é?
É, aí você pensa, quem deve ser? Esse maluco tem que ser muito forte, tá ligado? Não, tem que ser muito forte. Porra, forte pra caramba. E ele é irmão do Yorichi. Ele é
O
um
único
dos
cara que
espadachins
quase
lendários.
matou o Muzan.
Isso, ele é um dos dois espadachins lendários que começaram com essa ideia de ser Demon Slayers. E ele é forte. Pra caramba.
Só
Muito
que ele não tem a respiração, a primeira respiração, que é a respiração do sol. Ele tem a
É, ele
o
tem.
oposto, que é a respiração da lua. Eu achei muito
Isso.
bom isso aí, tá ligado?
E também, mano, é derivado. É mais fraco. Parece ser mais fraco do que a respiração do sol.
Sim.
Porém, é muito forte ainda assim, tá ligado?
É tipo o sol e a lua. Um brilha do lado do outro.
É. E tipo, só que a respiração da lua, que é a que ele cria, não tem nenhum derivado dela. Ela não cria
É.
nenhuma outra inspiração, diferente da inspiração do Sol, que é a precursora de criar todas as outras inspirações. É, aí você acompanha a batalha, são todos os Hashiras ali apanhando todo mundo junto numa sinfonia que é linda de se ver. É todo mundo junto apanhando. Tá? Não tem ninguém que não esteja apanhando naquele momento. Aí você vê eles fazendo estratégias e tudo mais. Um dos Hashiras acaba morrendo, que é o da Névoa, se eu não me engano. Que ele era descendente do Yorichi e tudo mais. E o próprio cara que devora demônios também morre, se sacrificando para matar o Yorichi. Eles conseguem cortar a cabeça do Yorichi. O Yorichi consegue se regenerar. O Yorichi não, o irmão do Yorichi. Consegue se regenerar. Aí você fica tipo, ferrou, mano. Ferrou. Os caras, tipo, tiveram o maior trampo de batalha com esse maluco aí. E esse
É.
maluco recuperou a cabeça, tá ligado?
Na
Como é
verdade,
que
ele não
vai?
recupera a cabeça. Ele meio que vira um monstro mesmo.
É, ele vira uma aranha. Tipo, uma aranha completinha. E
Ah, é, que
aí.
ele começa.
Oi?
Que ele começa a meio que criar uns braços, né?
É, ele começa a passar por uma metamorfose. Só que aí ele se vê na lâmina dele, assim. E aí ele fica triste, tá ligado? Eu nunca vou entender isso. Aí ele fica triste, ele tipo, nossa, mano, eu sou um merda, tá ligado? Meu irmão quase matou o Muzan, meu irmão quase me matou com um único golpe. E olha o que eu sou um merda. Aí ele morre por se achar um merda. Ele fala, eu vou morrer aqui. Porque eu sou um
Eu
merda.
sou merda, meu irmão.
Eu não queria chegar nesse ponto que eu cheguei. Eu só queria ser forte igual o meu irmão. E agora eu
É.
vejo que eu não vou ser forte igual ele.
O que mostra que ele é um merda é que, tipo, todos os que desenvolviam essa marca, a marca da dança do Deus do Fogo, a marca do trovão, a marca do vento, todos que desenvolviam essa marca não viviam mais do que 25 anos.
E o medo dele era, ele desenvolveu a marca e ele sabia que
Isso.
ele não ia viver mais do que 25 anos. E por medo de morrer, por querer viver mais, por querer se tornar mais forte, ele procura o Muzan pra virar um demônio. E aí o
Sim.
Yoichi aparece velho pra ele,
Com uns 80 e poucos anos,
né? É.
quase mata ele, só que aí ele morre de causa natural, no meio
Sim,
da luta.
ele dá um golpe no irmão. Ele dá um golpe no irmão, o Yoichi, e quase mata o cara, tá ligado? Ele corta, tipo, fica um fiapo do pescoço dele,
Aí ele
assim.
entra em choque e não consegue se
É.
mexer.
Ele não consegue se mexer. Aí quando ele, tipo, vai pra cima do Yorichi, ele percebe que o Yorichi morreu em pé, empunhando a espada pra ele, tá ligado? A última coisa que o Yorichi queria fazer era dar o descanso pro irmão dele antes de morrer.
Né?
E aí, tipo, a gente fala assim, ele morre porque ele percebe que ele é um merda, é um termo pejorativo, mas tipo, tem toda uma carga emocional, tem todo um autoconhecimento que ele adquire ali naquele momento e faz ele desistir de viver e ele morre. E fica tipo, tá, e aí? Quase todas as duas foram derrotadas, só teve a Lua Superior 4, eu acho, que tá viva,
A
que é a que
quatro está
controla
viva,
todo aquele lugar.
é
A gente tem esses dois vivos só. E
e
aí você
dos
vê.
Hashira.
É. E a gente vê que tem. Então, todos os Hashiras ali lutando. Todos não. Tem dois Hashiras lutando
É.
contra a Lua Superior. Eles derrotam essa Lua Superior. Só que antes de eles voltarem, o Muzan saiu de dentro da cápsula e o Muzan tá estraçalhando todo mundo. Ele sai. Assim, a transformação dele eu achei muito louco o design. Os braços cheios de boca, tá ligado? Cabelo brancão.
É tipo a lua superior 1, que é cheia de olho, só que ele no caso é boca.
É isso. E aí, tipo, ele vai encostando nas pessoas e vai devorando as pessoas enquanto encosta com os braços, tá ligado? Ele não precisa parar pra, tipo, devorar, ter o movimento de agachar e pegar e devorar a pessoa. Ele devora a pessoa rapidão, mano. Ele só vai deixando as poças de sangue no chão e ele vai matando um monte de Minion. E ele vai, vral, e mata, e mata.
A prática leva à perfeição.
Então, né? E a galera a galera do QG dos caçadores. Recua! Vai todo mundo embora!
Se estou alimentando monstro.
O desespero correndo solto, cara. Corre!
Mas,
Sai daí!
nossa, nossa, mais uma cena que você me fez lembrar agora foi desses
Qual?
Minion sendo as pessoas mais fodas que eu já vi na vida. Quando tá tipo Tanjiro e mais alguns Hashira lutando contra o Muzan, a Hashira do amor, mais alguns Hashira lá lutando contra o Muzan, e tipo, eles estão muito cansados, eles não conseguem mais desviar dos ataques do Muzan. Aí eles começam a ser um pouco atingidos. Aí do nada começa a aparecer esses Minions e se joga na frente dos ataques, o ataque matar eles e não os Hashira. Nossa,
Então,
mano.
mano,
Nossa, velho.
você vê que quem
Todo
começa a
mundo gritando.
coordenar, isso é o mesmo caçador que o Tanjiro salva lá na floresta. É o
Sim.
mesmo cara, ele é salvo na floresta, ele começa a coordenar a galera pra galera começar a se sacrificar pros Hashira não morrer, tá ligado?
Ele era da
Mano.
mesma turma que fez o teste naquela selva com o Tomioka.
Então, é. E aí, tipo, você vê a galera, tipo, se sacrificando e o Hashira tudo cansado. E o Muzan, ele não tá fazendo nada.
Só tá balançando os braços, tá ligado?
Ele, tipo, ele não
No
tá
botão
fazendo
do
nada.
rosto.
Ele não se move, mano. Ele não se move um segundo. Ele só vai balançando os braços assim. E os caras não conseguem desviar, o desespero tomando conta. Tanto que ele quase mata a Hashira do amor. Ele cega o Hashira que usa as serpentes lá.
Sim.
Ele imobiliza o que é budista. E, tipo, tá todo mundo zoado. O Tanjiro tá cagado no chão, tá
O Tanjiro
ligado? Tá.
perdeu um olho.
É porque os ataques que o Muzan vai dando, ele, tipo, não tá na intenção de devorar os Hashira. Cada ataque que encosta na pessoa, ele transfere sangue dele pro Hashira, que é a forma que ele tem para transformar a pessoa em Oni. Quando a pessoa é transformada em Oni, ela recebeu um sangue do Muzan. O problema é que se você receber isso em doses muito altas, as suas células começam a se destruir, porque não conseguem aceitar aquilo dentro do seu corpo. E é exatamente isso que o Muzan tá fazendo com todos eles. Ele tá implantando muita dose de sangue neles, e aí o olho do Tanjiro começa a cair, tá ligado? Começa a se deformar, começa a criar bolha. Todo mundo começa a criar umas bolhas esquisitas de câncer de Chernobyl e tá
Eu
todo
achei
mundo.
muito zoado deixar o Tanjiro com o olho assim, mano. Eu achei muito
Então,
zoado.
assim, é pra dar aquela sensação de que, caraca, ferrou, não tem como derrotar o maluco. Aí aparece aquele gatinho. E aquele gatinho tá com a cura.
Então, mas eles usam a cura em todo mundo, tipo, volta ao normal. Que, tipo, tá todo mundo criando as bolhas bizarras, só que no Tanjiro, o olho dele continua inchadaço, com uma bola de Muzan na cara dele.
Então, assim, eu não lembro muito disso. Tanto que quando a gente terminar de gravar aqui, eu vou ler.
Cara, faz isso.
Pra pegar de novo algumas coisas. Mas, tipo.
Leu o capítulo 198 na internet, porque eu acho que não tem no aplicativo ainda.
Não sei, mano. Eu não sei. Mas pra quem quiser saber o aplicativo, é Manga Reader, o nome? É Manga Bird, né?
É Manga Bird.
É
É
isso aí.
muito bom. Fica aí a recomendação. Patrocina nós. Ó.
Patrocina nós, Manga Bird.
Muito
Baixa o
foda.
APK e lá você consegue achar qualquer mangá que você quiser ler. Ele é um reader muito bom. Bom mesmo. Show de bola. Gosto muito.
Não tem anúncio, não te incomoda. Top.
Ele é bom. Ele é muito bom. E aí, beleza. Tipo, você sente o desespero. E aí o Muzan começa a perceber que ele tá ficando mais fraco. Que o Tanjiro começa a conseguir se aproximar mais dele. O Hashira que usa as serpentes começa a se aproximar mais dele. E, tipo, ele começa a perceber, calma, tem alguma coisa errada aqui, esses caras estão me atingindo, eles quase cortaram meu pescoço 3 vezes.
Quase não, cortaram 3 vezes.
Então, né?
Rasgaram ele no meio, rasgaram ele em diagonal.
O maluco foi picotado, foi fatiado.
Fizeram aqui de rabiola.
Então, né? Aí o que acontece? O Muzan, ele, tipo, percebe o que aconteceu. Na hora que ele levou o ataque ali, que a doutora chegou perto dele, ela implementou um veneno dentro dele, que foi um veneno que foi elaborado durante muito tempo entre a... Esqueci o nome dela de novo. A da borboleta. Mestre da canal.
Shinobu.
Isso. Entre a Shinobu e essa doutora. E o que esse veneno faz? Em vez de ele tentar matar as células do Muzan, ele envelhece as células do Muzan mais rápido do que elas conseguem se regenerar. Então, nesse meio tempo que eles estão lutando, que eles estão tentando manter o Muzan ali fora pro sol nascer, é o tempo que ele envelheceu muito. Tipo, eu acho que ele envelhece 100 anos em algumas horas, tipo, 2 horas, alguma
Eu
coisa assim.
acho que morre.
Hã?
Não, nada não.
Então, aí eles estão tentando segurar ele o máximo ali pra o sol nascer e ele morrer queimado pelo sol, que é a única fraqueza dele é o sol, pelo visto.
Sim.
E aí,
aí
começa... Sim?
Não, termina aí.
É, ele começa a fugir. Ele tenta fugir, vai distraindo e vai tentando fugir. E aí eles o Tanjiro, tipo, vê que ele não vai conseguir alcançar o Muzan. Ele começa a jogar várias espadas no Muzan. Várias as katanas. Ele vai jogando no Muzan.
O Muzan fala: ih, acho que eu vou morrer, melhor eu fugir.
Aí eles começam a atacar ele e o Hashira da serpente juntos e tudo mais. Eles conseguem segurar o Muzan. O Muzan vê que não vai conseguir fugir dali, assim, só correndo. Aí ele pensa: não, vou derrotar esses moleques e vou meter o pé daqui, tá ligado? Esses moleques já me encheu o saco, já. Qual é que é o problema deles? E aí foi o último capítulo que eu li. Ele cega o cara da serpente. Aí o Tanjiro joga pra ele um daqueles papéis que os corvos usam, pra ele ter algum tipo de visão. E eles começam a lutar com o Muzan. O último capítulo que eu li foi isso.
Então, logo o capítulo em seguida desse, eles conseguem parar o Muzan, né? O Muzan tava tentando fugir. O Tanjiro, ele taca as espadas, o Muzan para, vê que os dois estão tentando, vão matar ele se ele ficar correndo só. E, tipo, o Tanjiro consegue enficar a espada nele e prender ele no prédio. Finca a espada no meio do peito do Muzan e trava ele no prédio. E nisso, o Muzan, ele tá com o Tanjiro totalmente exposto. Aí no que ele vai dar o golpe no Tanjiro, o Hashira da cobra, da serpente, ele aparece e tanca o Tanjiro. E nessa hora ele é fatiado ao meio também.
Morreu.
É. E nisso o Tanjiro continua segurando. Ele fala: falta pouco tempo pro sol nascer. Vou continuar segurando, nem que eu morra. Aquele molequinho lá, o que estava coordenando os Minions para salvar os Hashira, ele dá um grito muito alto e fala: olhem para o céu, está começando a brilhar, o sol está começando
Nossa.
A sair, alguma coisa do tipo. Aí, tipo, mostra o Tanjiro fincado, Muzan, na parede, e, tipo, no fundo, umas montanhas com um brilho saindo de trás da montanha. E acaba o capítulo.
Nossa, mano. A gente esqueceu de falar de uma coisa muito importante. A Nezuko tá correndo direto pro Muzan. Ela tá indo direto pro campo de batalha, mano. E
puta, eu tinha esquecido disso.
O Muzan quer muito ela, porque ela é a única Oni que consegue andar no sol.
Só que ela é metade humana e metade demônio agora.
É, então. Começou a falar e tudo mais. Ela tá, tipo, reaprendendo a ser humano de novo. Só que o Muzan viu aquilo porque... Porque vamos voltar um pouco no passado do Muzan. Quando ele era uma criança muito enferma e ele ia morrer. Ele já estava com os dias contados para morrer. E chegou um doutor e falou: olha, eu tenho um tratamento aqui que eu posso fazer. Não, você já vai morrer mesmo. Se você morrer durante o tratamento, não é perda nenhuma. Se você sobreviver e curar, é lucro.
Você não tem nada a perder.
E aí o Muzan fala: suave, vamos nessa daí. E aí o cara faz esse tratamento, e esse tratamento transforma o Muzan no Oni original. Então a gente sabe que é um tratamento da medicina. Agora a gente não sabe o que que é esse tratamento. A não
Você
ser...
sabe que é usado uma folha, uma planta de glicília.
É, uma Spider... É, Spider Lily é o nome dela, se não me engano. Só que a Spider Lily que o cara usa é a vermelha, se eu não me engano. Porque ele sempre foi atrás de uma Spider-Lily específica, que é a Spider-Lily azul, que é o que o cara dizia que ia deixar o Muzan completo, tá ligado? Que ia dar o upgrade no Muzan. Só que ele nunca achou essa Spider-Lily. E o Muzan mata ele, mata a família dele, tá ligado? Antes do cara terminar de fazer os bagulho, mano.
É,
E aí ele
porra,
fica.
você me salvou e me salvou de um jeito escroto. Vou te matar.
É, ele mata todo mundo e ele começa essa procura obsessiva por essa Spider-Lily azul e tudo mais. E aí do nada, um Oni que ele criou, que é um Zé Ruela qualquer que vivia na montanha, tá andando pelo sol aí. Como que ele não quer nada, tá ligado? E não morre.
Você vem aqui na minha casa, eu te transformo, te dou comida, te dou um lugar para morar, e tu quer ficar andando debaixo do meu sol?
Então o Zé ficou psicado por ela e vai atrás dela. E aí a gente não sabe qual é que é. E eu não sei qual é que é. Se essa mina chegar, o Zé se libertar e pegar essa mina, ferrou, acabou os planos de todo mundo. O Tanjiro não consegue usar a respiração do sol, mesmo sabendo a dança do Deus do Fogo. Falta uma forma na respiração para ele poder usar a respiração do sol, que poderia matar o Muzan, tá ligado? Só que, como cada respiração é uma dança, é quase que uma dança, é um conjunto de movimentos que você tem que fazer para funcionar, e são 13 movimentos na respiração do sol, e ele não sabe um, acabou, ferrou o plano, não tem. Fudeu Bahia, tá ligado? Já era, acabou. Foge pras montanhas. Não tem como derrotar o um maluco se não for pelo sol. E essa Nezuko vai chegar lá e vai dar ruim.
Eu acho
Tem
que não.
certeza.
Eu vou dizer aqui o final. Vou spoiler o final para vocês. O autor me spoilou, eu vou spoiler para vocês. A Nezuko vai aparecer.
Sim.
O Muzan vai tentar pegar ela. Algum Hashira vai arrancar o braço do Muzan. Só que nesse meio tempo, o Tanjiro ele vai soltar a espada do Muzan. E no que ele for soltar a espada do Muzan para tentar salvar a Nezuko, o Muzan vai matar ele. O Muzan vai. Sei lá, vai fincar, vai atravessar ele no meio, e aí o Tanjiro vai dar um abraço no Muzan, aí o Muzan não vai conseguir se explodir, e o sol vai queimar os dois.
Ó, é um final bom, é um final emblemático, é um final legal. Só que você tá esquecendo que é Demon Slayer.
Ué,
A
quem
chance
mais tem que morrer?
do Tanjiro morrer é muito baixa. O que eu acho que pode acontecer?
Certeza que o Tanjiro vai morrer.
O
Total
que eu
certeza.
acho que pode acontecer? Isso levando em consideração que o Tanjiro possa morrer.
Não, já sei.
Calma, 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 calma. Calma aí que eu quero expressar o meu. Aí depois você expressa o
Vai,
seu. O
vai,
que vai
vai, vai.
acontecer? A Nezuko vai aparecer, o Muzan vai se libertar, ele vai atrás da Nezuko. Ele vai conseguir, tipo, acertar ela, mas não em cheio. Porque, sei lá, alguém, algum Hashira vai entrar no meio e vai morrer, tá ligado? Ele não vai conseguir evitar o golpe ou cortar o Muzan, não. Ele só vai estar lá no meio. Então o golpe que ia ser em cheio nela vai pegar nele e vai amortecer. Aí ela meio que vai ficar inconsciente. Nesse meio tempo, sei lá, o irmão do Pilar do Fogo que morreu tava fazendo as pesquisas sobre a dança do sol, né? Sobre a respiração do sol. Pode ser que ele traga. A informação que falta pro Tanjiro através daqueles corvos. Aí o Tanjiro já tá todo ferrado, tipo, ele já não consegue mais respirar direito. E ele sabe que, tipo, ele tá morrendo, ele vai
Ah,
morrer se ele
poder do
tiver um
protagonismo.
ataque. Não, não, não. Ele começa a dança, vó, 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 e o Muzan em cima dela, o Muzan em cima dela. Na hora que ele chega perto, o Muzan percebe o que ele tá fazendo. Aí, tipo, é golpe trocado, é kill trocado. A espada do Tanjiro passa no pescoço do Muzan, o braço do Muzan passa no torso do Tanjiro, os dois morrem, tá ligado? E a Nezuko levanta na hora. Aí, tipo, ela começa a perder o controle, o chifre começa a crescer, a tatuagem começa, né, a despontar e tudo mais. E aí entra a Pilar do Amor e tenta fazer alguma coisa pra acalmar a Nezuko, acalma a Nezuko. E aí eu já não sei. Porque vai ter alguns capítulos mais pra frente pra tentar curar ela. Entendeu?
Eu acho que não. Eu acho que o que vai acontecer, eu reformulei, na verdade, é capaz do Muzan, ele vê que o Tanjiro vai matar ele, só que como ele é muito cuzão, ele vê que ele não vai conseguir matar o Tanjiro porque tem gente dando suporte para ele só vai dar mais células dele pro Tanjiro. Ele vai meio que se sacrificar pra tentar migrar pro corpo do Tanjiro.
Putz, grila, esse é um final bom, hein?
E nisso, o Tanjiro, ele começa a se transformar. Ele começa uma briga interna dele contra o Muzan, dentro do corpo dele. O Muzan tentando transformar ele num demônio pra poder migrar pro corpo dele. E o Tanjiro tentando se matar pro Muzan não sobreviver.
Caraca, ia ser da hora, ia ser da hora. Não, aí ia ser muito louco.
É, eu fiquei com isso na cabeça.
Aí ia ser muito louco, aí eu ia gostar. Ia ser show de bola mesmo, isso daí, ó. Puta merda, pensando em ser seguindo demais, cara.
Aí a Nezuko vai e grita, Tanjiro! Aí, tipo...
Pode ser que ela aí mate mostra... pra matar o
não,
Muzan.
Não, imaginei a cena na minha cabeça. Aí, tipo... O Tanjiro lá brigando com ele mesmo, todo mundo em volta dele, olhando pra ver o que tá acontecendo. Aí a Nezuko vai dar um gritão, aí o Tanjiro fica em silêncio. Aí ele levanta a cabeça, ele olha assim, aí aquela metade do rosto dele que tava...
Vermelha.
Que tava com aquela bola de carne do Muzan, se transformou em um demônio tipo a Nezuko, com um chifre também, um dente saindo pra fora, pá. Metade do rosto dele tá em Oni, metade tá humano. E a Nezuko também, metade tá Oni e metade tá humano. Só que, tipo, lados invertidos, tá ligado?
Isso aqui.
Aí os dois. Aí ele olha pra ela com aquela cara de. Sabe, aquela cara de missão cumprida? Aí uma olha pro outro, os dois chorando. Aí todo mundo em volta, os dois se abraçam, o sol nasce e queima os dois.
É que eu não quero que a Nezuko morra. É um final bom, é um final muito bom. Mas eu não quero que a Nezuko morra, não. O Tanjiro eu até aceito, mas a Nezuko, mano, depois de tudo que o Tanjiro passou, ela não pode morrer, tá ligado? Ela tem que, tipo, seguir a linhagem da família dele.
Mas, tipo,
pode ser até os dois
durante
o Tanjiro
toda a série
no abraço dela.
Pode ser também, mas é que, tipo, no meu ver, durante toda a série, teve os dois irmãos Oni, os dois ficam junto, tem os outros dois irmãos Oni, que também fica junto, tipo. É mostrando vários irmãos que no final fica junto. Aí, tipo, eu acho que no final a Nezuko vai deixar o lado Oni dela se sobressair pra ela poder ir junto com o Tanjiro.
É uma boa, mas vamos fazer assim. Vamos esperar o mangá acabar. E a gente volta com um segundo podcast pra falar, tipo, do mangá inteiro, do começo ao fim.
Do que a gente achou também, que a gente só falou teoria agora.
É, agora foi só teoria. Mas agora eu acho que a gente vai encerrando o podcast por aqui, até porque ficou um podcast bem grandinho, né? Então, a ideia era fazer um podcast curto. Virou um podcast gigante. Mas então acho que é isso. A gente vai aguardar os próximos capítulos aí. E assim que encerrar o mangá, a gente volta com um novo podcast pra vocês. Ok? Então, pode se despedir aí, Everton.
Thunderclap and Flash. Perdedor número 2 despedindo aqui.
Tá, né?
Não sei por que eu lembrei do ataque dos Zenith.
Ok, tá bom. Eu me chamo Matheus, sou perdedor número 3. E eu me despeço de vocês. Não esqueçam que assim que o podcast vai pro ar, sai um post lá no arroba apanhador de livros. É, arroba apanhador underline livros, lá no Instagram. E você pode ir lá e comentar nesse post, deixar o que você achou, sua teoria sobre o final, alguma crítica, elogio. Qualquer coisa que você queira dizer pra gente, e possivelmente isso vai ser lido no começo do próximo podcast, ok? Obrigadão pra todo mundo e até mais.